Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de acompanhamento do mercado. E sexta-feira, você já sabe, é o momento de analisarmos o mercado do feijão. Quem conversa comigo, quem traz os detalhes das negociações essa semana e as tendências para os preços é o meu amigo Marcelo Líder. Está aqui comigo já direto de Curitiba, direto lá da Correpar. Marcelo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação. Vamos começar com essa semana, como é que foram os negócios essa semana? Já tem feijão novo entrando no mercado, vindo aí do Paraná, enfim, que impactos isso teve e pode ter para os preços daqui para frente? Seja bem-vindo.
Prazer conversar com você, está chegando aí o final do ano, né? Um ano difícil para muita gente e para o feijão foi realmente bastante desafiador, né? O que está acontecendo agora é o final da safra do estado de São Paulo, os últimos lotes sendo colhidos, do finalzinho da terceira safra do ano de 2016. Preços, como a oferta, houve demanda, durante toda a semana foram feitos embarques, o mercado não parou, mas houve uma pressão um pouco maior dos vendedores querendo liquidar também alguns produtores com as últimas cargas, às vezes de um volume maior que tiveram durante esse período, e pressionaram os preços. Então, feijão Campos Gerais, faixa de R$ 145 até R$ 150 no interior de São Paulo, um Dama entre R$ 155 e R$ 160. E o Paraná, que vai aparecendo agora já em condições de começar a embarcar alguma coisa para fora do estado, né? Até meados dessa semana nós tínhamos aí uma oferta que era suficiente para atender o Paraná. E a partir de agora começa a ter um volume maior que vai abastecer o mercado junto com Minas Gerais de agora até fevereiro.
Mas a pressão nos preços então tende a continuar, Marcelo?
Sim, ainda mais nesse momento em que você tem uma dificuldade bastante grande em encontrar caminhão. Muitas empresas, na semana que vem, entram em férias coletivas, algumas no dia 22, 23, ou seja, não tem mais tempo hábil para viajar, descarregar, empacotar. Salvo as empresas mais próximas às fontes. Então, aqui no Paraná ainda vão acontecer negócios na semana que vem, no interior de São Paulo, para o estado de São Paulo ainda vão acontecer. O mesmo vai ocorrer em Minas e Goiás com um ou outro lote, quer dizer, nada que seja para ir muito longe, né? A dificuldade de encontrar caminhões é bastante grande. E o produtor, certamente agora que está colhendo, apesar de que ontem, hoje e ao que parece aí até terça-feira vai ser difícil colher no Paraná, né? Há chuvas acontecendo aqui. Aliás, ontem à noite em Curitiba estava 11 para 12 graus. Chegaram os termômetros a marcar aí à noite, a região de Curitiba e essa região sul do Paraná produz feijão preto. Então, por isso que a gente acaba comentando do clima daqui. Então, o produtor vai colhendo e vai querer fazer o quê? Vai querer vender. Tá? E é um momento em que vai ser difícil encontrar compradores. Então, acaba se submetendo, sujeitando, eventualmente, a um preço mais baixo.
Mas é uma falsa impressão de oferta ou tem realmente um aumento de oferta acontecendo, Marcelo?
Tem. Ela vai acabar acontecendo porque nós acabamos aí comparando os números da Secretaria da Agricultura, os números das sementeiras, do volume que vendeu de sementes lá, que foi plantado há 100 dias atrás. Então você acaba, 90, 100 dias atrás, então você acaba percebendo que agora, dezembro, esse final de dezembro e durante o mês de janeiro, você tem uma concentração muito grande. Talvez alguma coisa aí como 45% da área total plantada vai ser colhida nesse período. E até 10 de fevereiro, 15 de fevereiro, muito provavelmente cerca de 70% do feijão aqui da região do Paraná, que é um estado importante produtor, vai estar colhido. Então, vai existir uma grande oferta concentrada.
Mas vai ter algum momento de...
É uma oferta menor do que a média dos outros anos, excetuando-se esse ano, mas é maior do que foi em janeiro, fevereiro de 2016.
Mas algum momento de oportunidade aí para o produtor ficar atento, Marcelo? Nesse período que você contou?
Olha, se é que vai existir um momento um pouco melhor, pegando o histórico, tá? Isso já aconteceu outras vezes, tem uma lógica de que venha a acontecer. Se as empresas estão entrando em férias coletivas, a grande maioria delas, das médias e grandes, entram em férias coletivas, e elas retornam no final da primeira semana de janeiro, início da segunda semana de janeiro, o que, que vai acontecer? Elas não estão retornando estocadas. Então, muito provavelmente, os compradores já vão estar a campo da metade da primeira semana, de 4, 5, 6, ali assim, já vão estar a campo, começando a comprar para que tenha mercadoria quando a empresa abre na segunda semana, se é o caso de abrir na segunda semana de janeiro. Então, esse vai ser um momento tenso, de muita habilidade do produtor e um pouco de, entre aspas, de sorte, né? O conhecimento aliado aí a experiência, né, vai fazer com que o produtor perceba o momento para ir vendendo. Por quê? Porque vai ter essa demanda mais concentrada. E no restante de janeiro vai ter uma oferta mais concentrada.
Quer dizer, é muito pontual esse momento e o produtor precisa ficar atento para aproveitar, então.
A gente tem conversado com produtores do Paraná, a grande maioria acaba optando por uma variedade de Campos Gerais, que é bom, é produtiva, ela tem diversos predicados aí, assim, que os produtores apreciam bastante, mas ela não permite um armazenamento mais longo. Então, os produtores que foram colhendo Campos Gerais vão vender aquilo, o preço que estiver sendo praticado, um dia seguro, outro dia vende, enfim, vão acabar procurando administrar, mas com um pouco uma maior dificuldade. Já os produtores que plantam essas outras cultivares que têm escurecimento lento, vão poder administrar um pouco melhor. É bem provável que quem colha final do mês de janeiro vai analisar muito bem o fluxo, os preços e talvez decida para fazer uma venda mais escalonada, né? Aí ele vai deixar um pouco para o final de fevereiro, para início de março. Mas tudo isso depende de fluxo de caixa, depende de condições do clima para se colher, se vão colher um clima ideal, né? Com a umidade ideal, se nós vamos ter aí dias de sol aberto para poder fazer essa colheita. Tudo isso entra como ingrediente assim, na decisão do produtor e na tendência, então, de concentração maior ou menor e o comportamento dos preços.
Muito bem, mas se a gente tem essa perspectiva de, ao longo de janeiro e início de fevereiro, ter essa concentração de oferta, qual é o risco para os preços que isso traz, Marcelo? Podemos ver preços abaixo aí do mínimo do mercado? É um momento de tensão aí para o produtor, enfim? Ou não? Já poderíamos estar contando com uma demanda um pouco mais aquecida, com a volta às aulas? Sei lá, algum outro motivo que justificasse aí, de repente, um consumo maior e pudesse equilibrar essa relação de oferta e demanda? Enfim, que cenário que a gente pode ter e qual influência isso pode ter para os preços?
A concentração em janeiro faz aí a gente ver um momento complicado, um momento de negócios, ainda que os produtores vão certamente tentar segurar, vão conversar muito, vão trocar muita ideia, como fizeram em São Paulo, e conseguiram manter os preços num patamar razoável, o Paraná, eles vão tentar também. Mas é mais desafiador esse momento de janeiro e fevereiro com a concentração de safra. Com a volta às aulas, com a regularização das coisas no que diz respeito aí, assim, à rotina das pessoas, sim, é possível que nós tenhamos de novo, depois desse período de concentração de oferta, um período novamente de valorização. Até onde vai é muito cedo para se comentar. A gente tem, não sabemos nem da economia nossa como é que vai estar nesse período lá de março, por exemplo. Mas no que depende do volume total que nós vamos ter durante essa primeira safra, aquilo que é colhido de janeiro, fevereiro e parte de março, que é da primeira safra, ele é um cobertor curto. Ele concentra em janeiro, fevereiro, mas ele não é aquele volume que pode suprir, né? Eu, inclusive, me prontifico a semana que vem, Alexander, a gente fazer um balanço sobre isso e analisar o volume total que nós podemos ter no mês de janeiro, fevereiro e março e aquilo que é a demanda histórica, o consumo histórico. Então, pegar esses dados e analisar matematicamente o que é que a gente vai ter de oferta e demanda, e aí o produtor vai poder tomar uma decisão com informações na mão.
Muito bem. O Lucas Cunha, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, Marcelo, está perguntando quais são as expectativas lá para o sul de Minas.
O sul de Minas vai ter demanda dos empacotadores do interior do estado de São Paulo, da capital São Paulo, até pela proximidade física ali, a questão de logística é melhor. e tende a ter uma boa demanda naquela região. Porém, vai acabar balizando por aquilo que estiver acontecendo em Unaí, aquilo que estiver acontecendo em Rio Verde, aquilo que vai estar acontecendo em Castro, né? Se for esse é o período dele de colheita, certamente os compradores vão estar fazendo essa equação. Mas em termos de liquidez, eu acredito que o feijão vai ter a liquidez ideal. Pode não ter o preço sonhado, mas vai ter a liquidez ideal. Por quê? Dentro disso que eu comentei há pouco, aí, assim, da questão de números de oferta e demanda, e você tem uma demanda muito forte de feijão, um consumo muito forte de feijão. A gente sabe que não influenciou tanto assim na demanda o preço de R$ 14,15 reais, ele acabou fazendo com que o consumidor fizesse uma diversificação de variedades no consumo. E agora, quando o preço cai, a demanda é mais franca ainda por feijão carioca, por exemplo. Se é que preço impedir alguma coisa, não existe essa trava de preço. Num ambiente econômico no Brasil complicado, num ambiente de renda baixa e baixando, num ambiente de desemprego, de dificuldades, enfim, o que vai sustentar esse povo brasileiro, nós, brasileiros todos, né, o feijãozinho, que vai ajudar a liberar a serotonina para enfrentar todo esse estresse e dar força para a gente chegar lá. E não tenha dúvida, o feijão vai participar, sim, disso, com uma boa liquidez.
Muito bom. Então fica combinado, Marcelo, semana que vem a gente faz um balanço, uma análise do ano aí, enfim. Vamos entender como é que foi esse ano para o feijão e principalmente as perspectivas para 2017. Obrigado por enquanto pela sua participação, Marcelo. Volte sempre.
Foi um prazer. Se depender de Curitiba, é capaz do Papai Noel vir com as renas dele deslizando em gelo, viu? Porque tá frio esse lugar aqui.
Pois é, estamos falando de...
e friozinho hoje.
Estamos falando de verão, né? Verão chegando, né?
Verão e laninha. Os dois juntos aí fazem isso. Olha aí, eu não sei se dá para pegar aí, mas é um céu nublado.
Meio
bólico aqui em Curitiba nesse verão.
Realmente. Bom para tomar um vinhozinho, tomar uma sopinha, não, Marcelo?
Tá encomendada já, sopa de feijão.
Sopa de feijão, óbvio, claro, sempre. Obrigado, meu amigo, um abraço para você, bom final de semana.
Abraço, bom final de semana para você e para os produtores todos que te acompanham.
Muito obrigado. Muito bem, tá aí então, Marcelo Leaders conversando com a gente sobre o mercado do feijão, uma pressãozinha em cima dos preços nesse momento. O comprador deve sumir um pouquinho até o final do ano, até a primeira semana aí de janeiro. Depois pode ter uma demanda pontual mais forte que pode ajudar numa recuperação pontual dos preços, mas depois vem a concentração de oferta, principalmente da produção lá do Paraná, e isso poderia ser um problema aí para os preços, segundo Marcelo Leaders. Vamos ficar atento então a esse comportamento traçado, a esse cenário traçado pelo Marcelo Leaders, e se você puder fugir desse momento, pode ser uma boa dica. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, e eu volto agora no período da tarde com outras informações, mais destaques de mercado para você. Continue com a gente.